Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Aqui na apresentação, Zé Gonçalves. Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Pixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Bom dia a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa, né? Nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, ativos, aposentados, pensionistas, companheiros que moram na sede do município, que moram em Santa Gertrudes, que moram na zona rural, que todos os domingos estão na escuta, né, do programa Sem Fempe para Todos. Começando o programa de hoje, né, também nosso bom dia a outros companheiros, né, que sempre, todos os domingos, estão ligados, né, também no programa Sem Fempe para Todos, até porque esse programa ele traz informações para os servidores municipais dos 23 municípios da nossa base territorial, mas também informações acerca das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, né, da classe trabalhadora no geral. Então, bom dia aí para Domício, que está na escuta do programa, ao companheiro Zé Geraldo, Socorro, lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, né, ao companheiro Roberto Lima, do MST, presidente da UMAC, né, ao companheiro Zé Hilton, que é presidente da UAC, os presidentes, né, de associações comunitárias, né, que também estão ligados no nosso programa todos os domingos. Então, um momento também importante, né, que a gente está vivendo, apesar dessa pandemia, muita chuva, os açudes cheios, muito milho, agora não tem mais milho verde, é milho seco, né, já está secando aí, mas feijão verde, né, então muito pasto, né, para os animais. Então, realmente, quem mora na zona rural e até quem mora na cidade, né, especialmente aqui em Patos, com esse calorzão antes das chuvas, né, agora estamos vivendo um clima totalmente diferente, né? O açude do Jatobá aí já sangrou duas vezes, né, a barragem da Farinha, o açude de Capoeira, né, com muita água, o açude dos Cegos lá em Catingueira, né, ou seja, os barreiros, né, os pequenos açudes, todos cheios, trazendo alegria para o homem e a mulher do campo e também para nós, né, que moramos na cidade, porque dependemos dessa produção da agricultura familiar que abastece as nossas mesas, né? Estamos verificando aí como a produção é importante, né? É o milho, o feijão, o arroz, certo? Frutas. Então, realmente, é uma produção importante da agricultura familiar, até porque 75% do que chega às nossas mesas não é do agronegócio, mas simplesmente da agricultura familiar. Então, por isso que nós queremos aí saudar todos os companheiros e companheiras que moram na zona rural, que estão produzindo os assentamentos, né? O assentamento aí do Patativa do Açaré, o assentamento aí do Campo Cumprido, certo? E outros assentamentos aqui de São José dos Pinhares, né? De São José do Bonfim. Só em São José dos Pinhares nós temos aí 7 assentamentos, né? Quer dizer, é muita produção e com certeza o homem e a mulher do campo estão alegres, né, com essas chuvas e também a grande produção em nossa região. Mas nós tivemos uma notícia boa na última quinta-feira, né, dia 28, o Supremo Tribunal Federal garantiu uma grande vitória dos mais de 2,2 milhões de docentes da educação básica do país. Por 7-3, o STF definiu como constitucional o texto de hora atividade para as professoras e professores terem condições de preparar suas aulas e atividades, porque isso inclusive estava sendo contestado, né? Também chamada de jornada extra classe, a hora atividade está prevista na Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso dos profissionais de magistério, onde reconhece o trabalho para além da jornada em sala de aula. É porque hoje nós temos o quê? Dois terços em sala de aula, né? E um terço atividade extra classe. Só que prefeitos, governadores, governo federal, certo? Estava realmente colocando dificuldades. Ou seja, não queria deixar realmente esse um terço para que os professores ficassem em casa. Então, queriam pagar em cima de 20 horas, ou de 30 horas, ou de 40 horas. Certo? Não queria realmente, quer dizer, o professor teria que fazer esse trabalho gratuitamente em casa. Correções, notas, registro, em diários, né? Todas essas atividades que os professores trabalham mais em casa do que propriamente na escola, né? E nós temos uma coisa importante, né? É que a categoria, o magistério, né? A maioria são mulheres. E a mulher já tem, de cara, uma dupla jornada de trabalho, certo? Está na escola e também está fazendo os afazeres domésticos, né? Inclusive, eu estou passando por essa situação. Não é uma situação boa nesse período de quarentena, certo? Lavar a louça, né? E quando a gente está lavando, né, já está no final, aí chega um prato sujo, mais uma colher, mais uma xícara. Não é brincadeira, né? A atividade em casa, ela é realmente estressante, né? Muita atividade aí. Varrer casa, passar pano, quer dizer, são muitas e muitas atividades, fazer comida, certo? E aí quem faz, na verdade, né, são as mulheres, são as mulheres, né? Então que tem que dar conta de tudo, além das atividades no seu trabalho, tem realmente as atividades em casa, né? Que eu acho que a dobra já é em casa mesmo, né? Porque não é brincadeira, ainda tem um sábado para lavar roupa, né? Para organizar a casa, fazer a faxina geral, não é brincadeira, gente. A situação hoje das mulheres, né, se comparada, né, com a dos homens, né, porque muitos, na verdade, não contribuem, né, é uma prática, inclusive, né, o machismo é muito forte, né, e muitas vezes os homens não contribuem com essas tarefas domésticas, né. Eu mesmo estou numa atividade intensa, né? Aqui em casa não é brincadeira, né? Não sei como, até quando vou aguentar. Mas uma vitória importante, né? Essa dos professores, né? A constitucionalidade da hora atividade foi questionada na justiça logo após a sua aprovação. 12 anos depois, veja bem, 12 anos depois foi que o Supremo Tribunal Federal põe um ponto final ao reconhecer a constitucionalidade desse tempo necessário para que os docentes planejarem suas aulas, né, planejem suas aulas, corrijam provas e realizem reuniões pedagógicas em suas escolas e com pais e mães de alunos. 12 anos para julgar, certo, uma lei, né, que trata da questão dos profissionais do magistério. Simplesmente 12 anos, né? Mas, de toda maneira, foi uma vitória importante para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, para todos os profissionais de magistério em nosso país. Tem outra questão aqui, já que eu estou falando da educação, é que muitos países, né, estão aí em quarentena, mas alguns estão retornando às suas atividades normais, né, depois dessa pandemia. E tem, inclusive, algumas orientações, que, inclusive, eu fazendo a leitura, né, já vi a necessidade, que é uma questão da educação, de ser aplicado, inclusive, para os servidores que estão trabalhando atualmente, especialmente os servidores da saúde. Eles estão realmente decretando o afrouxamento do isolamento social, certo? No caso, a China, a Coreia do Sul, a Dinamarca, a Finlândia, a França, Portugal, Israel, dentre outros, né? E alguns critérios, algumas medidas que eles estão adotando. Primeiro, a desinfecção de escolas. Segundo, tendas de desinfecção dos alunos na entrada. Veja bem, então, acabou a pandemia, voltam às aulas normalmente, empate-se todos os municípios. O que é que deve ser feito? Então, já temos aqui algumas medidas tomadas em outros países, né, que servem de parâmetro para empate-se também todos os municípios aqui da base territorial do Sinfem. Desinfecção de escolas, tendas de desinfecção dos alunos na entrada, controle de temperatura, uso de máscaras, inclusive todos os alunos, né, uso de máscara, professores, todos os servidores, né? Lavagem de mãos e instalação de torneiras, grupos menores de alunos, distanciamento, horários diferentes de entrada e saída, salas arejadas e afastamento dos professores do grupo de risco. Eu fico aqui imaginando colocar em prática umas medidas dessa nas escolas que nós temos nos municípios, certo? Eu digo aqui que são escolas pequenas, eram grupos escolares que mudaram só o nome, CIEP, né? Tiveram só ousadia para CIEP, mas na verdade escolas pequenas. Desinfecção de escolas, tendas na frente das escolas, né, para entrada, controle de temperatura, e aí, como é que vai controlar? Então, já tem que ir pensando nisso aí, os secretários de educação e os prefeitos, viu? Vão pensando nisso aí. Uso de máscaras, grupos menores de alunos, aqui eu fico imaginando que tem escola que é um fogo de pegar pré-á, pequena, só tem duas salas de manhã e estão funcionando, como é que vai dividir? Certo? Então, tem muita dificuldade, né? Distanciamento, como é que vai ter distanciamento? Eu fico aqui pensando em escolas pequenas, por exemplo, professor Oliveira, aquela quadra ali pequena, como é que vai distanciar, né? O distanciamento, como é que vai ser feito? Né? Inclusive as nossas quadras, veio recursos, foram desviados e muitas escolas não concluíram suas quadras esportivas, a exemplo do Aristide Ramos Timene aqui em Patos e outras escolas que não concluíram, né? Horário diferente de entrada e saída, como é que vai se dar isso aí? Né? Arejar as salas, aí que vai ser difícil, né? Porque simplesmente fizeram o seguinte, climatizaram as salas, compraram o ar-condicionado que realmente não cobre toda a área, aí empurraram ventiladores, você tem ventilador em sala de aula e tem ar-condicionado, nem o ventilador sozinho resolve, nem o ar-condicionado sozinho resolve, e as janelas estão fechadas, e aí vai fazer o quê? Então como é que vai arejar a sala dessa maneira? E os professores, né? Os professores realmente do grupo de risco que devem ser todos realmente afastados nesse momento. Mas eu pensei aqui, no tocante à desinfecção de escolas, que a prefeitura de Patos e também as demais prefeituras poderiam desinfectar as unidades básicas de saúde, a UPA, certo? O PA Maria Marques, SAMU. Quer dizer, todos esses locais que ora está funcionando, especialmente as unidades básicas de saúde, deveriam ser desinfectadas no sábado, no domingo, para que na segunda-feira tivesse menos problemas, né, para quem realmente vai fazer o atendimento. Então isso aqui é uma medida, inclusive, que pode ser adaptada para as unidades básicas de saúde, o setor de saúde que já vem funcionando normalmente, né? Eu acho que é uma questão prioritária. Eu acho que é mais prioridade você desinfectar um OBS, um local de atendimento desse na saúde, do que estar desinfectando ruas, certo? Ruas. Eu acho que é mais importante primeiro ver esses locais de trabalho para em seguida ver esses outros pontos.
Venha, chegue juntos, somos fortes pra lutar e vencer. saudades. Ídolos, ídolos, ídolos.
Somos emergência de revolução. Temos consciência e educação. Não temos símbolos, símbolos, símbolos. Os velhos símbolos, símbolos, símbolos.
Venha logo, não demore, estamos esperando você. Somos fortes pra lutar e vencer.
Venha lá no debate, estamos esperando você.
Venha, gente, juntos, somos fortes pra lutar e vencer.
Lutar e vencer.
Nós temos líderes, líderes, líderes.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Diversos servidores e servidoras do município de Patos continuam esperando aí o pagamento de um texto de férias. É lamentável a falta de compromisso da gestão municipal, porque não é falta de dinheiro, é compromisso, é prioridade em pagar um texto de férias a esses servidores e servidoras. Inclusive, os agentes comunitários de saúde, que tem alguns companheiros que são filiados à nossa entidade sindical, e os agentes de combate às endemias, onde 99% são filiados à nossa entidade sindical, não receberam um texto de férias, mesmo tendo gozado as férias no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro de 2020. No entanto, esse pagamento deveria ter sido feito no máximo aí no dia 30 de janeiro, mas passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, todos esses meses e esses servidores e servidoras simplesmente não receberam um terço de férias assegurados esses valores, né, por lei. Veja que situação nós estamos. Aí vem os demais servidores da saúde, a mesma situação, com uma dificuldade maior, porque alguns gozaram 15 dias de férias, certo? Até para não deixar a UBS, não deixar a UPA, não deixar o PA Maria Marcos, não deixar outros locais de trabalho, para com isso favorecer a população. Ao invés de tirar 30 dias, tirou 15 dias num determinado período, depois mais 15 dias, e simplesmente esses companheiros e companheiras vêm sendo também prejudicados e prejudicadas. Os demais servidores, uma calamidade. Os servidores da Secretaria Municipal de Educação, somente os professores receberam um terço, e praticamente as férias foram coletivas no mês de janeiro. E, no entanto, as auxiliares de serviços são as mais prejudicadas, as merendeiras, os técnicos administrativos, os vigias, os vigilantes, enfim, os companheiros, né, que estão realmente na Secretaria de Educação aqui do município de Patos, com dinheiro suficiente para se pagar esse texto de férias, porque recebe, inclusive, pelo Fundeb. Os professores recebem pelos 60% e os demais servidores pelos 40%. Aí também isso se estende a outras secretarias, serviços públicos, infraestrutura, desenvolvimento social, meio ambiente, planejamento, né? As demais secretarias também têm servidores, né, da própria sede da prefeitura, que estão enfrentando essas dificuldades, a Secretaria de Administração. Então nós queremos aqui, mais uma vez, fazer um apelo para que cada secretaria faça um levantamento das férias dos servidores, quem já gozou férias, quem tem férias a serem gozadas, inclusive companheiros que já estão completando agora duas férias, que não receberam um terço nem da primeira. uns gozaram, as férias não receberam, e agora, nessa situação, não estão sendo concedidas férias. Então, há uma dificuldade tremenda, né, no tocante a esse pagamento de um texto de férias dos servidores e servidoras aqui do município de Patos, que, sem dúvida, a gente sabe que complica muito, né, com essas mudanças de prefeitos, né? Nós tivemos aí Dinaldinho, Bonifácio, Salles e agora Ivanes, né, de 2017 para 2020, 4 prefeitos, certo? Realmente complica a situação, mas eu acho e tenho certeza disso que tem condições de cada secretaria fazer o mapeamento, a relação. Olha aqui, essas pessoas gozaram férias tal período, essas aqui vão completar tal data, essa daqui vão completar 2, completar 3 e por aí vai. Então eu acho que cada secretaria tem condições para isso. Então é importante que a gestão municipal, especialmente a Secretaria de Administração, imediatamente veja essa situação do pagamento, né, de um texto de férias a todos esses servidores e servidoras aqui do município de Patos. É na saúde, a educação, são as maiores secretarias, mas também os demais servidores vêm sofrendo essas dificuldades, né? E tudo parece que vai tudo para a administração, há um acúmulo realmente de serviço na administração, e aí fica realmente sobrando para os servidores e servidoras aqui do município. Para vocês terem uma ideia, teve um servidor que gozou férias no mês de fevereiro de 2019, e 15 dias, inclusive uma companheira da saúde que me passou, e até o momento não recebeu ainda um texto de férias. Outro aqui recebeu, inclusive essas férias referentes a 2018, né? 2018. Então, simplesmente não estão pagando, né, esse texto de férias a esses companheiros e companheiras. Ainda temos uma questão grave, que é justamente em relação a progressões horizontais e verticais. O município não está implantando, está causando prejuízo aos servidores durante todo esse período. Todos os requerimentos foram encaminhados, inclusive individualmente, foi dado os pareceres, mas, no entanto, até o momento, não foram implantadas as progressões horizontais e verticais, que deve contemplar aí, em média, 640 servidores da saúde. É essa situação, gente, que nós estamos aqui presenciando no município. Por isso que nós já orientamos aqui a todos os servidores e servidoras do município de Patos. Primeiro, quem for ativo, quem estiver na ativa, pegue a sua ficha financeira. E a ficha financeira é a sua história durante o ano. O que você recebeu, o que deixou de receber. Certo? Além dos contra-cheques. É importante também que vocês tenham os contra-cheques, né? Então nós precisamos que vocês organizem a ficha financeira de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E agora em 2020, pegue esses contra-cheques de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Agora em junho também, quando terminar o mês, estiver disponível, pegue também seu contra-cheque. Porque tem servidor que não fez nem a senha para tirar o seu contra-cheque. Certo? Nem a senha esse servidor, essa servidora tem. Então é difícil. Porque esses contra-cheques, a desorganização que existe nessa prefeitura de Patos, certo? Quando a gente for se aposentar, que for ao Patos Prévio, se não tiver esses contra-cheques, se ficar dependendo só de documento da prefeitura, a gente está frito. Então, a ficha financeira dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e também os contra-cheques de janeiro a dezembro, os contra-cheques, inclusive, do 13º salário, certo? Vocês organizam tudo isso aí. Não precisa entregar nada no sindicato. Vocês vão guardar, porque com certeza nós vamos precisar. Nós vamos precisar. Vocês organizem essa documentação e imediatamente aproveita a quarentena, certo? Para organizar a documentação de vocês. Porque nós vamos precisar, inclusive, de pegar o nosso tempo de serviço no INSS. Nós vamos precisar disso. Mas antes, a gente vai ter que levar uma declaração para o INSS do período que a gente contribuiu em Patos. Então, se realmente não conseguir com aquele arquivo, né, que está um mal desmantelo, né, que aqui não podemos chamar de arquivo, aqui é um depósito e está toda a documentação dos servidores, da prefeitura, mas ali é um desmantelo geral, generalizado, certo? Inclusive, muitos companheiros e companheiras adoeceram ali dentro. Está interditado, e vão desinterditar quando? Quando realmente vão estruturar um arquivo de vergonha aqui no município de Paz. Eu fui procurar, inclusive, uns documentos com a vereadora e vi lá o desmantelo. Eu não sei como aquele nosso amigo Zé Dedé ainda está vivo, certo? Aquele homem é muito resistente, já deve ter todos os anticorpos, certo? Porque ele é muito forte, suportar trabalhar no local daquele, certo? É interditado no centro administrativo, né? Mas tem transportar uma parte lá para a prédio da Secretaria de Infraestrutura, que também é outro desmantelo. Não podemos chamar aquilo de arquivo, certo? Aquilo nem está vivo, nem está morto, né? Aquilo é uma coisa que não tem sentido você fazer qualquer pesquisa no arquivo daquele. A prefeitura devia ver uma empresa que pudesse organizar isso, certo? Porque já contrata para tudo, né? Fizer a solicitação para uma empresa para organizar esse arquivo, né? Isso aí é o documento vivo da história dos servidores, da história do município. Todas as leis, todos os projetos, diários oficiais, estão lá, nesse arquivo, documento dos servidores e servidoras, de contratado, de comissionado, de efetivo, de aposentado, pensionista e por aí vai. Então é uma história viva, né? Porque quando você chama arquivo morto, o arquivo é a coisa mais viva que existe, né? Porque aquilo ali está, na verdade, é toda a história do nosso município, né? Inclusive a história de cada companheiro e companheira que contribuiu com o município. Então, vejam bem, organizem essa documentação de vocês, ficha financeira individual de cada servidor e servidora, isso serve para todos e todas, todos e todas. Vamos nos apoderar desses documentos, certo? Eu, inclusive, quando fui ao INSS para repassar meu tempo de serviço, certo? Levei uma declaração da prefeitura. Mas o que foi mais importante para mim foram os contra-cheques de 98 até 99, que foi justamente o período que a gente contribuía com o INSS, certo? Então é importante que vocês organizem essa documentação de vocês. Eu estou colocando a questão de Patos, mas isso serve de exemplo para todos os municípios da base do Sinfemp, todos os servidores e servidoras. Vocês é que vão precisar mesmo, né, dessa documentação, porque vai ser diretamente com o INSS. Em Patos e Santa Luzia são institutos próprios de Previdência, os demais municípios e INSS. E o INSS vai pedir, vai querer, para contabilizar seu tempo de serviço, inclusive aquele que foi descontado no seu contra-cheque e o prefeito, na época, não fez o repasse para o INSS. A única prova que você tem é aquela folha de pagamento, que talvez não encontre mais na prefeitura, onde o prefeito pegava um salário mínimo, pagava 4, 5 pessoas, certo? Aquela ficha que um assinava abaixo do outro, né? Os nomes, aquela lista que você assinava lá na frente, muitas vezes não colocava nenhum valor, certo? Mas é importante, mas especialmente os contra-cheques. Veja os contra-cheques de vocês, certo? Porque vai precisar para aposentadoria, e a coisa agora está sendo extremamente rigorosa depois dessa reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que prejudicou diretamente os servidores e servidoras. Este mês de junho vai ser realmente o momento dos prefeitos estarem caminhando aí para as câmaras municipais as leis, certo? Para atualizar a previdência do município com a nacional. Ou seja, colocando inclusive aí como estão fazendo com Santa Luzia, para o servidor e a servidora contribuir com 14%. Esse presente que foi dado para o Bolsonaro. Certo? E agora, tem muito servidor e servidora. O que é que a gente vai fazer? O que é que o sindicato vai fazer? Sim, se foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado por Bolsonaro. Certo? Nós vamos agora entrar com as ações na justiça, sim, quando for aprovada a lei. Certo? O que é que vai acontecer nesses municípios e nos estados? Vão ser aprovados. Certo? E prejudicar os servidores e servidoras. Nós discutimos isso o tempo todo. Sempre a gente teve esse perfil de luta do Sinfem. Gente, tiraram a Dilma em 2016 para sacrificar a vida do povo, do trabalhador e da trabalhadora, do servidor e da servidora pública. Tinha gente que ainda torcia assim o nariz, que a gente estava falando em política, que naquele momento queria os direitos dele. O que me interessa é isso. Eu estou filiado a esse sindicato, Eu quero, não tem nada a ver com política. Olha aí a política agora prejudicando a gente. Certo? Agora tem gente que quer que nós vamos fazer. Eu digo, sim, o que nós fizemos para evitar a reforma da Previdência? O que o cada servidor e servidora fez? Muitos, inclusive, depositaram o voto desse infeliz do Bolsonaro e ele está fazendo toda essa desgraça com a gente.
O Sinfemp vem recebendo também denúncias no tocante aos consignados. Muitos servidores e servidoras aqui de Patos já recebendo as cartas de cobrança da Caixa Econômica Federal. Que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros bancos deviam cobrar da Prefeitura. Porque todos os meses é feito o desconto nos nossos contra-cheques. Então, quem está se apropriando dos recursos não é o servidor ou a servidora. É justamente os gestores e gestoras. E a Caixa vem realmente cobrar da gente. Inclusive, a orientação nossa aqui é que procure no SPC, se o nome está negativado, para entrar com a ação contra a Prefeitura e contra a Caixa. Certo? Porque é um absurdo, né, o que vem sendo feito aí com nós, servidores e servidoras. E o pior, estão fazendo descontos em duplicidade. Tivemos uma companheira que descontaram R$190 duas vezes. Aí vai na secretaria de que ela é lotada, não resolve. Diz que é com o banco. Aí quando vai no banco, ela diz que é com a prefeitura. E aí? Então tem que realmente acionar a prefeitura e o banco, nesse caso, se não resolverem imediatamente. Então, para descontar, eles descontam tranquilamente. Agora, para devolver, é outros 500. Inclusive, sobre esses consignados, companheiros, nós devemos ficar atentos. Nós sabemos da boa vontade de alguns gestores, de alguns vereadores e vereadoras, de alguns deputados. Sabemos que alguns apresentaram projetos nas câmaras municipais, foi sancionado pelos gestores municipais, mas, no entanto, é o incógnito ainda essa questão dos consignados. Porque teve uma decisão inicial no Tribunal Regional Federal em Brasília, o TRF1, suspendendo os consignados nesse período de pandemia. Mas aí o Bolsonaro, o Banco Central, entrou com ação e suspendeu essa liminar. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte, de aprovar uma lei na Câmara, de ser sancionado pelo gestor, certo? A gestão não repassa esse dinheiro para o banco e depois o banco vem cobrar aos servidores. Porque tu acha que a prefeitura vai pagar a conta por nós? Não vai. Vai sobrar para cada um e cada uma, certo? Então a gente pode ser sacrificado, pagando juros e correção, devido a essa confusão, porque eu não sei se o município e o Estado podem legislar sobre essa questão monetária. Eu acho que é nacional. Eu acho que não pode realmente interferir nessa questão de Banco Central. Né? Então, eu oriento, inclusive, a que todos os servidores, né, como fizeram os empréstimos, está sendo feito o desconto, certo? Que as prefeituras repassem. Até porque nós estamos recebendo nossos salários. Para que acumular mais? Eu sei que tem muita gente precisando, mas, no entanto, suspender 3 ou 4 meses e depois a gente tem um problema pior, se complica ainda mais a nossa vida. Agora, eu acho que quem tiver em dificuldades, e todos nós estamos, né, com exceção de prefeito, de secretário, né, de vereador, de deputado, senador, essa turma aí, né, mas nós estamos, servidores públicos, a maioria ganha, a base é o salário mínimo, certo? Aí pode renegociar realmente esse empréstimo junto ao banco, diretamente com o banco. Eu acho que é mais importante do que sermos prejudicados futuramente. Mas fica a critério de cada um resolver, né? Inclusive, até um advogado me ligou pedindo a minha opinião e eu realmente emiti essa que eu estou emitindo aqui para vocês. Certo? Eu acho que, como nós estamos recebendo os salários em dia, tem alguns municípios que atrasam, mas, de toda maneira, nós estamos recebendo exigir que a prefeitura faça o repasse para os bancos dos consignados. Essa é que é realmente a questão central que a gente vem sempre colocando aqui na ordem do dia. Uma outra questão em relação ao Fundeb. Ao Fundeb, né? Gente, nós não tivemos renovação de Fundeb. No Fundeb, o Bolsonaro não está nem aí. O ministro da Educação, né? Se a gente chamar
É o ministro da Educação deseducado, né? Esculhambando com todo mundo, chamando todo mundo de vagabundo, né? Inclusive tinha que prender, a começar pelos vagabundos do STF. Aí o desgraçado foi depor na Polícia Federal. Aí não ficou calado? O cabra medroso da gota, certo? Porque ele não falou nada lá diante da Polícia Federal. Então vocês estão observando aí que esse governo é o pior de todos. É o pior de todos. Aí já tem gente dizendo aí, mas o que é que tem a ver a minha vida aqui no município com Bolsonaro? Tudo! Veja a pandemia. Vai chegar a 30 mil mortos no Brasil e o cara não tá nem aí. Tá chamando palavrões e mais nada. Tá tentando livrar sua família. É isso mesmo, sua família. Certo? Não tá nem aí. E tu acha que ele tá preocupado com o Fundeb, renovação do Fundeb? Tu acha que ele tá preocupado com a vida do povo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sempre afirmara antes, né, que essa questão dos municípios, quando o prefeito fazia uma maldade com o servidor, a gente tinha como reclamar, porque tinha uma lei federal. Agora não, vem de baixo, ao invés de vir de baixo para cima, não, vem de cima para baixo, né? Tá entendendo? Então hoje a gente tem um prejuízo no município, quando vai recorrer, aí não, mas a lei federal está dizendo a mesma coisa. É esse caso da reforma trabalhista, da perda de nossos direitos, da reforma da Previdência. Se tem uma lei nacional, como é que a gente vai alterar? Tem uma legislação federal. Então é difícil. E nós não vamos estar aqui mentindo para vocês. Vocês não, pode ficar tranquilo, né? Porque tem advogado que é bem complicado, né? Não, pode ficar aqui, nós vamos ganhar ação. Aí quando perde a ação, diz, ninguém sabe o que pensa o juiz, o que passa na cabeça dele. Certo? Então a gente tem que realmente ser muito objetivo nessas questões. Então essa situação do Fundeb é uma preocupação nossa. E outra coisa, municípios que não estão pagando o aumento do Fundeb, dos professores. São José dos Pinhais, por exemplo, não pagou o mês passado, né? Agora no mês de abril, a diferença do aumento do salário dos professores. Aí eu quero pegar São José e outros municípios, todos os municípios. Quais as despesas que esses prefeitos, secretários de educação estão tendo nesse momento com a educação do município? Nada. Nada. Não tem aula. Aí com isso não vai ter transporte. Se não tem transporte, não tem gasto com combustível. É isso? Se não tem aula, não vai ter necessidade de gás, porque não está sendo feito merenda. Não é isso? Não vai ter um consumo, como tinha antes, de água e de energia. Não é isso? Não vai ter realmente despesa com material didático pedagógico. Não é isso? Então, as prefeituras estão lucrando com essa paralisação forçada, né? O não funcionamento de escolas e creches. Está lucrando e muito. As creches, precisa de fraldas, né? Não precisa de produtos de limpeza, né? Para limpar as sedes, né? As escolas e creches, secretarias. Então, eles estão lucrando. Aí eu pergunto, e o dinheiro do Fundeb está sendo feito o quê? Por que não paga aos professores? Então é importante que nesse momento, certo? Tem muito prefeito e prefeita querendo passar também a boiada. Igual o secretário, o ministro, né, no caso, o Salles, aquele louco do meio ambiente, vamos aproveitar que está todo mundo pensando em morte, pensando em pandemia, no coronavírus, para passar a boiada. E tem muito prefeito já passando a boiada. Talvez já tenha até passado e a gente não tenha percebido. A gente tem que verificar as leis que estão indo para as câmaras municipais. Muitas vezes a gente não sabe nem o que está sendo aprovado, porque as sessões em muitos locais não estão sendo acompanhadas, né, pelo povo, nem através da internet. Então é importante, né, que todos os companheiros e companheiras fiquem atentos. As prefeituras de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhais, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, junto do Seridó, Tenório, Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água e Patos. Estão lucrando com o não funcionamento das escolas e creches, certo? E aí, devia inclusive aproveitar esse momento, especialmente da merenda escolar, que deve ser adquirida inclusive junto à agricultura familiar, para distribuir através dos kits para os alunos. Mas tem prefeito e prefeita aí dizendo assim, que é opcional, eu faço se eu quiser. Tudo bem, por que o povo não pressiona? Os pais de alunos, os vereadores e vereadoras não pressionam nesse sentido para garantir o kit, merenda, para esses alunos, né, que estão em casa, muitos inclusive dependendo dessa merenda, favorecia bastante, certo? Eu lembro, eu gosto sempre de relatar aqui, que eu morava na zona rural e eu ia estudar na casa da patroa, estudar entre aspas, né, que era uma cartilha da ABC e uma tabuada, mas eu ia só pensando naquele doce de leite, porque lá em casa só tinha rapadura e daquela preta, né? Não era muito boa não. Então eu ia só pensando no doce. Até hoje eu estou falando aqui pensando no doce, certo? O doce de leite, pensa numa coisa maravilhosa, né? Mas eu ia pensando naquilo ali. E hoje acontece a mesma coisa, né, com as crianças, né? Eu estudava aqui no pré-EMEI, né, de 82, 83, 84, né, inclusive concluí meu científico aqui no pré-EMEI, certo? E a merenda, né, quando chegava a hora da merenda, era uma beleza, né, era uma beleza. E eu fazia muita amizade com as cozinheiras, né, com as auxiliares de serviço, né? E quando passava tudo, terminava as aulas, a gente ficava jogando ali um jogo de botão lá num pré-EMEI, né? Até com meu amigo saudoso Justino, né? Filho de seu Chico, lá do Bivaulinto, da Vila Teimosa, né? Estava com o Justino. Justino, na época, morava ali perto do Alumínio São Paulo. E a gente ficava jogando, mas o objetivo era ficar jogando por ali, mas já ver se o que sobrava da merenda para comer um pouquinho depois, antes de ir para casa. Então, é importante, né, que reflitam sobre essa situação, que haja uma pressão desses vereadores e vereadoras, que cobrem, que façam ofício, que esses prefeitos e prefeitas, que os secretários e secretárias da educação façam a distribuição desses kits, merenda para os alunos. E, além disso, tem as cestas básicas, que podem ser distribuídas com as pessoas carentes. São coisas diferentes. Não pode pegar a merenda escolar para estar distribuindo cesta básica para todo mundo, não. Merenda escolar é merenda escolar. E, inclusive, pode ser adquirido esses produtos junto à agricultura familiar, como vinha sendo adquirido antes. Os mesmos produtos, é só organizar, inclusive frutas, verduras, carne, frango e por aí vai. Certo? Então é importante, né, que seja feita essa cobrança pela distribuição dos kits da merenda escolar, pela distribuição de cestas básicas, porque a maioria dos municípios aí decretaram calamidade pública. Então, se tem calamidade pública, pode muito bem fazer isso, esse tipo de coisa, para atender a população. Mas o que a gente vem observando é que está chegando dinheiro nos municípios, os prefeitos fazem ali um H que está fazendo alguma coisa, certo? E parece que vão deixar esse dinheiro, guardar esse dinheiro para outras coisas, né? Porque pelo menos não está sendo investido na melhoria das condições de vida do nosso povo em cada município.
A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver. We'll be right back.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
O prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda, como todos sabem, encaminhou o projeto de lei para a Câmara, assegurando a gratificação de R$ 400,00. E mesmo o Sinfemp tendo comunicado esse fato que queria alterações no projeto, encaminhamos demandas para ele, para o procurador do município. Quando o projeto chegou na Câmara, conversamos com diversos vereadores e vereadoras, mas, no entanto, do jeito que ele mandou para a Câmara, foi aprovado pela maioria dos vereadores. E esse projeto é um projeto perverso, porque ele exclui, ele prejudica os servidores que tenham 5 faltas durante o mês. Ou seja, mesmo que sejam justificadas com atestados, e aí prejudica diretamente os servidores que já estão infectados pelo coronavírus aqui no município, que tem atestado aí de no mínimo 11, 14 dias, certo? Além disso, ele transformou, após a aprovação da Câmara em lei, que esse projeto da gratificação de R$ 400,00 é a lei 5.383, e ele não colocou esse projeto, essa lei, retroativa a 1º de maio. Ou seja, era para ter colocado a retroatividade para, nesse mês de maio, todos os servidores e servidoras que estão no combate à pandemia do coronavírus no município receber. Então, além disso, esse parágrafo único, né, do artigo 2º prejudica os servidores com as faltas. E, diante disso, o Sinfemp entrou com ação na justiça para anular esse parágrafo único do artigo 2º, porque aí prejudica diretamente os companheiros e companheiras que já estão doentes, inclusive com o coronavírus, que adquiriram, não foram ficando em casa não, foram trabalhando na UBS, na UPA, no SAMU, no Pia Maria Marques, né, em outros locais aqui do município. Não foi brincando não, foi trabalhando, e simplesmente esses companheiros ficaram de fora. Mas, em contrapartida, o prefeito mandou outro projeto assegurando direito para os médicos, plantões. E esse plantão foi o seguinte: o plantão de valor vai ser pago de R$ 1.100 para os médicos que trabalham 12 horas, plantão de 12 horas, trabalham de segunda a sexta, e de R$ 1.200 para os médicos que trabalham de sábados e domingos também, às 12 horas. Só que ele botou a retroatividade, retroativo a 1º de maio. Então veja bem, a postura é do gestor municipal. Para agradar e favorecer a categoria dele, ele bota retroativa a 1º de maio. Agora, a grande maioria dos servidores, certo? Mais de 600 servidores ficam prejudicados, né? Ficam prejudicados porque não tem retroatividade a 1º de maio. Nós esperamos, inclusive, porque todos os meses o secretário de Finanças vai à rádio e dizer que está sendo feito o pagamento, agora os servidores da saúde, só depois do dia 5. Era dia 10, né? Reduziu para dia 5, avançou. Agora, eu espero, inclusive, que esse valor venha agora no dia 5, nesse pagamento agora dos servidores da saúde, e também que seja contemplado os demais servidores que estão trabalhando das demais secretarias, porque o projeto também não está claro nesse sentido. Então, o Sinfemp entrou com ação na justiça para anular esse parágrafo único do artigo 2º, para excluir essa questão das faltas. É a coisa tão imoral que ele colocou, mesmo justificadas, é para eliminar os servidores, é para não pagar. Isso é uma coisa absurda. E o pior é que a Câmara de Vereadores votou favorável, não aceitou alterações. Inclusive vereador e vereadora dizendo que defende servidor da saúde. Defende o quê? Defende o que o prefeito manda para a Câmara, que aprova cegamente, não abre nem o bico. Aí vem dizer que é defensor de servidor público, de servidora pública. Peraí. Ninguém vai estar engolindo isso. Se vocês fossem favoráveis, vocês iriam lá, porque a maioria é base aliada do prefeito. Iria lá, Ivans, tire aqui esse parágrafo único, porque é uma covardia o que está sendo feito com um servidor que já está infectado pelo coronavírus ficar de fora. Isso é uma coisa absurda. Mas aprovaram. A maioria lagartixa do gestor municipal. Está sendo desse, foi dos anteriores, né? E o futuramente, se forem reeleitos, vão continuar sendo lagartixa dos que estiverem no poder. É como afirmara Zé Cavalcante: todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. É essa história que a gente presencia aqui no município de Patos, né? Mas vamos agora ver o resultado, né, que sairá dessa ação que foi impetrada pelo Sinfemp. Nós esperamos também que agora no mês de junho a prefeitura se organize para antecipar os 50% do 13º salário dos aposentados, dos pensionistas, de todos os servidores do quadro efetivo do município, os ativos, né, os que estão em atividade, garantir já esses 50% agora, porque a prefeitura não está tendo despesa com escola, não está tendo despesa com creche, certo? Então, a despesa reduziu, porque está tudo paralisado aí devido à pandemia do coronavírus. Então, nós esperamos que agora, no mês de junho, seja assegurado aí os 50% do 13º salário dos servidores e servidoras aqui do município, que seja implantada, inclusive, nos contra-cheques dos companheiros e companheiras. Uma outra situação lamentável aqui em Patos é justamente a não convocação dos vigilantes. São 56 companheiros que estão esperando serem chamados pela prefeitura e toda semana tem um arrombamento na UBS. Eu acho que não tem mais o que levar da UBS José de Oliveira Pio lá na Vila Teimosa. 4 arrombamentos. As câmeras foram levadas da antiga rodoviária. As câmeras foram levadas, roubadas. Certo? Então é preciso que o prefeito interino de Patos e também os vereadores que apoiam o prefeito tenham coragem de defender a convocação, o chamamento desses aprovados num concurso público. Tem os vigilantes, 56 vigilantes, que faz a diferença aqui no município. Veja aí a Guarda Municipal, a importância que está cumprindo no momento aí, nesse momento de pandemia. São 6 companheiros agora que chamaram mais 2 companheiros. Certo? Uma guarda pequena, mas está cumprindo o seu papel. Convoque, chame os aprovados num concurso público. Mas eles não gostam de efetivo, eles gostam de contratado e comissionado. É isso que esse povo gosta, né? É isso que esse povo gosta. Então, pela convocação, pelo chamamento imediato dos aprovados e classificados, né, no último concurso público. Mas, companheiros, nós também queremos ver aqui essa situação que nós estamos vivendo aqui no município, né? No Brasil. O Brasil chegou ontem a 498.440 casos de coronavírus. Não é brincadeira, quase 500 mil, certo? Tem 28.834 mortes. A Paraíba tem 12.862 casos. Já morreram 346 pessoas na Paraíba. Em Patos, a prefeitura não está conseguindo nem repassar as informações do número de casos, né, para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós precisamos, na verdade, de um planejamento, de uma ação, né, mais enérgica aqui no município de Patos, porque se a prefeitura faz corpo mole, tá, o povo realmente vai para as ruas, né? Está praticamente tudo aberto aí, funcionando, né? Os estacionamentos estão cheios, né? É uma prova de que as pessoas estão nas lojas, estão trabalhando, estão nos seus comércios, né? Então eu acho que tem que tomar uma medida aí mais forte, né, do município, né? Porque é uma coisa assustadora. E aí vem o Conselho Regional de Medicina, fez essa grande descoberta que não tem mais leitos de UTI no complexo hospitalar de Patos. Complexo, que na verdade é complexo mesmo, né? Então, na verdade, nós não temos mais para onde ir, nós vamos morrer aqui em Patos, vamos morrer aqui na região, porque não tem leito de UTI, certo? Não tem vagas, né? E aí vai prejudicar realmente nós, trabalhadores e trabalhadoras. Alguma dúvida? E aí a gente fica perguntando, gestão não liga para nada, certo? Os deputados estão aí, né? Não, nós estamos pedindo não sei o quê, mas a gente não vê assim uma cobrança enérgica desse povo. Isso é uma vergonha que nós estamos vivendo nesse município de Patos, né? É uma cidade extremamente prejudicada, o seu povo sofrendo no dia a dia, certo? Sem ter a quem recorrer, os recursos chegando e, na verdade, não estão sendo direcionados, né, para o atendimento à população. Então tem que se cobrar. Por exemplo, a Prefeitura de Patos recebeu 2 milhões e 400 mil, só tinha gasto 200 mil, quer dizer, não tem como resolver essa situação. O que tem para fazer aqui não é brincadeira. O equipamento de proteção individual, a distribuição de máscaras com o povo. Agora, convoque, inclusive, contrate costureiras aqui de Patos, né? Procure as associações, né? Tem muita gente boa aí que possa fazer realmente essas máscaras, sem precisar de comprar as grandes empresas que já lucram muito. Mas, na verdade, não tem essa sensibilidade aqui em nosso município e tem realmente trazido assim enormes prejuízos, especialmente aos servidores e servidoras. Nós esperamos, inclusive, Ivan Lacerda, que esses R$ 400 sejam atendidos também aos companheiros que trabalham nos cemitérios, os coveiros, os garis, aos auxiliares de serviço, os companheiros da garagem municipal, os companheiros da infraestrutura, de serviços públicos, da Secretaria de Saúde, né? Todos os servidores e servidoras que no momento estão trabalhando. lutando, estão à frente realmente nesse combate à pandemia. Né? Não é a questão só apenas de quem está na UBS, não, mas os companheiros, inclusive, que estão no dia a dia trabalhando, que estão se expondo, merecem realmente esses R$400. Esperamos que, na verdade, o senhor cumpra o que foi aprovado pela Câmara, né? E, inclusive, nós esperamos que também a Justiça, já que o senhor não retirou esse parágrafo único e a Câmara também fez vista grossa, certo? Que a Justiça derrube para que esses companheiros que já estão infectados pelo coronavírus e que venham a ser infectados tenham direito a esses R$400. Esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é nosso, é o dinheiro que veio justamente para garantir condições de trabalho e também o equipamento de proteção individual, mais segurança, mais incentivo para os servidores. Então não pode colocar realmente essas cascas de banana para prejudicar os servidores e servidoras.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Como eu falei anteriormente, é importante que todos os servidores e servidoras de PATS imprima a ficha financeira de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, certo? Porque aí vem todos os dados, o que você recebeu, deixou de receber, especialmente no tocante às férias, né, que está uma verdadeira bagunça aqui no município, como também que vocês imprimam os contra-cheques de janeiro a maio deste ano, e agora, quando terminar o mês de junho, faça a mesma coisa, certo? Para organizar toda essa documentação. Nós vamos, inclusive, repassar essas informações para vocês dos precatórios de 1999, onde os valores estão sendo depositados. Logo quando passar essa pandemia, se Deus quiser, nós vamos passar por isso. Vamos reunir com vocês, vamos repassar essas informações, ver quanto já tem depositado na conta, certo? A nossa expectativa é que saia o mais rápido, né, essa segunda parcela. Poderemos ter um resultado já positivo, dependendo dos valores que estão sendo depositados. Vamos ver também o processo de 1996, as informações, né, que das outras ações nos demais municípios que estão tramitando na Justiça, muitos servidores já recebendo esses valores, desses precatórios. A nossa assessoria jurídica irá repassar essas informações, né, especialmente o doutor Alexandre Oliveira e o doutor Damião Guimarães, certo? E comunicar para vocês que, em virtude da lei eleitoral, estarei me licenciando provisoriamente, né, da direção do Sinfemp a partir do dia 4 de junho, porque sou pré-candidato a vereador nas eleições deste ano, aqui no município de Patos, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, os próximos programas serão realmente feitos por nossa presidente, Carminha Soares, certo? Que já teve esse período aí de repouso, né? Agora vai retomar esses programas do sindicato, a nossa assessoria jurídica, os nossos diretores, não apenas de Paz, mas também nos demais municípios. Mas nos encontraremos aí nas lutas, né? Apenas não poderei permanecer fazendo programa, porque há um impedimento da legislação eleitoral como pré-candidato, mas com certeza a luta não será impedida, né? Nós vamos continuar na nossa luta, na defesa dos servidores públicos municipais de Patos e nos demais 23 municípios da nossa base territorial. Um forte abraço a todos e a todas. É um bom final de domingo para todos nós, né? E que daqui para frente a gente tenha uma redução do número de infectados pelo coronavírus, do número de mortes, certo? E que realmente as autoridades olhem melhor para o nosso município, especialmente nessa luta pela instalação imediata de mais UTIs para salvar a vida de nosso povo. Forte abraço e nos encontraremos aí nas lutas no dia a dia.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.